With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, por conta do coronavírus, e ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. O meu convidado de hoje sempre teve um olhar atento sobre a vida humana. Suas histórias nascem dos dramas humanos. Ele é autor de um livro fantástico, cujo título, talvez, para mim, pelo menos, é um dos mais belos da nossa literatura. Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que também virou filme. Eu estou falando do jornalista, escritor e hoje um dos grandes roteiristas do país, o Marçal Aquino. Bom, Marçal, primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite, compartilhar um pouquinho esse momento. E eu começo te perguntando, primeiro, como é que está sendo para você essa quarentena? Eu imagino que para o escritor ele já está um pouco mais acostumado com isolamento, talvez ele seja um expert em isolamento, em quarentena, né? Até para suas obras. Mas, enfim, queria saber como é que está sendo para você esse intervalo, essa pausa, e depois vamos falar bastante aí da tua história e compartilhar um pouco esse momento. Valeu mais uma vez.
Olá. O prazer é meu estar aqui, é uma oportunidade que eu agradeço muito. Poder falar um pouco sobre o que está acontecendo ao redor, que a gente custa entender, essa que é a verdade, né? Eu acho que nenhuma das nossas gerações aí estava preparada. Nós não vivemos o pós-guerra, por exemplo, como foi vivido na Europa. E a sensação que eu tenho é que está acontecendo algo dessa magnitude, porque depois que isso passar, nós vamos ter que reavaliar tudo. Tudo vai ser reavaliado, as formas de fazer as coisas, as relações entre as pessoas vão ser modificadas, isso já é certo, dá para afirmar, é uma das poucas coisas que se pode afirmar nesse momento, momento assim que tem muita especulação e pouca segurança para se afirmar as coisas, sabe? Infelizmente o Brasil nesse momento está sendo varrido por um outro tipo de problema que é essa tensão política, no momento que não poderia estar acontecendo, esse era um momento de união, de todos estarmos voltados para o mesmo objetivo, que é sobrevivência. Todo o restante terá que ser visto depois, né? E pessoalmente, isso tem sido muito bom para mim, porque pela primeira vez em muitos anos eu estou podendo dedicar full time a um livro que eu estou escrevendo. Então esse isolamento, eu estou aqui isolado na minha casa, a única companhia que eu tenho é a minha cachorra, a Tereza, que é uma salsicha. E essa questão da solidão para mim não é um problema, porque eu sempre prezei a solidão por conta de escrever. Sempre gostei de estar só. Eu digo sempre, eu me dou muito bem comigo mesmo. Então eu fico em excelente companhia quando eu estou sozinho. E não estou sozinho, porque não existe solidão mais povoada que a solidão de um escritor. Eu estou cercado pelos meus personagens do livro que eu estou escrevendo nesse momento. Então tem um aspecto terrível dessa pandemia, que é a ameaça séria, concreta à vida das pessoas. Imagina, nós estamos com 800 mortes por dia, é uma coisa absurda, uma coisa impensável, inaceitável isso. E, por outro lado, existe essa ambiguidade, porque, pessoalmente, eu estou num momento muito bom de isolamento, o isolamento me é favorável.
Ô Marçal, e nesse isolamento, claro, você está escrevendo, você está refletindo também sobre tudo isso, faz parte também, você é um jornalista, você é um escritor, você é um roteirista, você está acostumado a lidar com uma série de coisas. Quando você fala que nada será mais o mesmo, para onde você está olhando? O que você acha que que vai mudar, cara, nas relações? Você acha, e eu começo também te perguntando, você acha que a gente vai mudar valores? A sociedade vai mudar? Eu sei que é uma decisão muito pessoal de cada um, né? Cada um tem um olhar sobre esse momento. Mas assim, coletivamente, você acha que a gente vai passar por alguma transformação de valores de sociedade, de consumo, de relação com o outro? O que você fala sobre isso, cara? Por onde você acha que as coisas vão caminhar?
É arriscado fazer prognóstico, porque a gente sequer enxerga o tempo que isso vai durar. Mas dá para dizer com muita segurança que vai ser necessária uma nova ética nas relações, que é uma palavra que eu não vejo por aí. Eu vejo falar em novas formas, mas eu não vejo falar em nova ética. Terá de haver uma nova ética na relação entre as pessoas, e quando eu digo nova ética, ela abrange a totalidade das relações, sejam relações comerciais, amorosas, relações pessoais, porque certamente não sairemos ilesos dessa experiência. Então nós teremos que aprender alguma coisa, porque o futuro da humanidade vai estar ligado a isso. Não é o futuro do Brasil, é o futuro da humanidade, porque pela primeira vez atribui-se ao indivíduo uma responsabilidade. Ele pode matar os outros. Simplesmente por existir, ele pode provocar a morte de outras pessoas. Então haverá necessidade, quando isso tudo terminar, na minha opinião, acima de tudo, de uma nova ética nas relações. Como as relações vão se dar, isso é muito difícil de arriscar, porque pode ser que o tiro saia pela culatra, por exemplo. Pode ser que nós tenhamos um futuro de nações fechadas, impermeáveis ao trânsito das pessoas, no sentido de proteção. Então existem assim, uma série de possibilidades. O que é possível afirmar, na minha opinião, é essa questão ética, porque as pessoas não vão poder se relacionar como vinham se relacionando. Isso é inviável, isso vai representar a morte.
Ainda mais para nós latinos também, né? A gente tem outro tipo de relação, né? De afetividade, tem uma série de questões, né? Que acho que mexe com muita coisa. E acho também, né? Eu queria te ouvir, esse momento também escancara uma... Você estava falando um pouco desse desgoverno, né? Essa crise, além da crise sanitária, a gente está com uma crise política, né?
Acho muito,
que talvez isso seja o mais triste, né? Escancara um pouco, e você de alguma forma, na tua literatura, no que você faz, você é roteirista também dos Carcereiros, de uma série de outros filmes, enfim, você trabalha com as diferenças sociais, né? Isso faz parte também, você tem um olhar mais humano sobre uma série de questões. Essa crise toda escancara um Brasil que a gente já sabia que existia, mas a gente não olhava muito, né? Você vê assim também?
Sim, acho que sim. Acho que é um momento que pôs a nu uma série de problemas, esse abismo social que existe aqui, que não é possível mais de continuar. Por quê? Porque ao ter isso, por exemplo, nós somos colhidos no momento, e essa desigualdade social, ela aprofunda a crise. Porque imagine, por exemplo, nas comunidades do Rio. O que está acontecendo lá é um genocídio quase, é uma coisa maluca. Se com recursos você já tem dificuldade para tratar do problema, imagine sem recursos. Então está também em xeque o modelo brasileiro. Essa distância entre as classes não vai poder mais existir, porque a elite terá de perceber que ela não está ilhada. Ela faz parte do todo. Eu me lembro de uma vez, está até na gênese do meu livro O Invasor. Eu fui entrevistar um economista brasileiro que tinha vivido muitos anos nos Estados Unidos e estava retornando para chefiar uma multinacional aqui. E ele era casado com uma americana, tinha uma família americana, ele estava muitos anos fora. E era um momento de grande violência do Brasil. Era 97, 98, era um momento muito agudo, uma daquelas ondas de violência. E eu perguntei a ele como é que ele encarava aquilo. Saiu de uma realidade estabilizada, que era um país de primeiro mundo que ele vivia, e vir para o Brasil num momento de profunda conflagração. E ele me surpreendeu dizendo, não, eu não tenho nada a ver com isso. Meus filhos vão para a escola com segurança e carro blindado. Eu venho para a empresa de helicóptero. Eu disse para ele, não, você não está isento. Provavelmente o seu motorista ou mora na favela. A cozinheira na sua casa com certeza é da periferia. Então eles já estão dentro da sua casa. E ele parou para pensar e disse, você tem razão. Nesse momento eu entendi a gênese do livro que eu queria escrever, que era O Invasor, que fala desse trânsito de classes. Então eu acredito que a elite brasileira está tendo uma oportunidade única de repensar qual é a participação dela, qual vai ser a importância dela na correção dos rumos desse país. Não é meramente um exercício político. Evidentemente passa pela política, não há outra maneira de fazer.
Você é otimista? Você é otimista com relação a isso? Você acredita um pouco nessa possibilidade de transformação? Eu te pergunto isso porque, na verdade, eu tenho feito essas perguntas para todos os meus entrevistados aqui. E dois deles me colocaram uma coisa que eu queria te trazer e ver o que você pensa também. Eu fiz o Domenico De Masi, o sociólogo italiano, né, o autor do Ócio Criativo, ele falou, olha, eu só acho que algo vai mudar, pelo menos uma possibilidade, se isso se estender por um tempo maior. Se for questão de 2-3 meses, daqui a pouco as coisas vão acontecer, eu acho difícil, tem que ser uma coisa um pouco mais impactante. A gente ainda está vivendo o problema, cada país com o seu tempo, mas aqui a gente ainda não sabe. E eu não me lembro se foi um... Não sei se foi o Tony Bellotto que também falou um pouco nesse sentido. Ó, só se a coisa for um pouco mais longa. Como é que você acha? Você é otimista nesse ponto? Você acha que é possível mudar com o que está acontecendo, o que já foi exposto até agora? Essa elite mudar um pouco essa forma de pensar, de sair um pouco desses condomínios fechados, desse casulo, dessa certa profissão que, na verdade... Proteção, que na verdade é uma prisão também, né? Porque de alguma maneira estamos presos lá dentro. O que você acha, Marçal?
Olha, eu discordo um pouquinho, me permito discordar,
claro,
um pouquinho.
A ideia é essa.
Assim, se a pandemia acabasse hoje, nesse momento, todas as pessoas fossem liberadas para ir para a rua, elas já iriam encontrar um horizonte completamente mudado. Muita gente quebrou. Muitas empresas não existem mais. A aviação, por exemplo, ela já sabe que terá de fazer modificações para poder retornar. Não sei se teremos trânsito livre entre países. O cinema, por exemplo, que me interessa profundamente, o ato de ir ao cinema, não será o mesmo, não poderá ser o mesmo. Então a modificação já está feita. A duração, na minha opinião, só vai aprofundar a necessidade de que as pessoas pensem, parem para refletir e entendam qual é a importância da participação de cada uma delas nesse processo que eu chamo de reconstrução geral. Vai ser necessário reconstruir. E ao reconstruir, nós vamos ter que reconstruir relações, hábitos, tudo vai ter de ser repensado. Então, eu acho assim, infelizmente, o mal já está feito. Se essa coisa se estender, na minha opinião, só vai agravar e só vai causar mais mortes.
E você está otimista com relação a isso? Você acha que...
Otimista de natureza, cara. Eu brinco sempre, né, que existem aqueles dois vendedores de sapatos que foram para a África e se depararam com uma tribo de nativos descalços. E o otimista disse, ótimo, nós vamos vender muito sapato. E o pessimista dizia, ninguém usa sapato aqui, nós não vamos vender. Eu sou o cara que acredita que a gente vai vender os sapatos.
Legal. Ô Marçal, vamos falar um pouquinho de cinema, já que você trouxe a questão de cinema. Como é que você acha que as coisas vão caminhar daqui para frente? Eu sei que é difícil, a gente está fazendo um exercício do que a gente não sabe, mas aqui a gente está conversando, a ideia é essa. Eu acho que vai demorar um tempo também, né, para as pessoas... Primeiro, enquanto não tiver a vacina, ninguém vai estar vivendo coletivamente em cinema. É o coletivo, é um espaço fechado, a telona é a telona sempre, mas você não vai numa tela sozinho. Como é que você acha que vai ser o futuro aí? O que você está achando? O que você está vendo? E como é que esse mercado vai se arranjar nesse momento, cara? Como é que você vê tudo isso?
O cinema brasileiro já vinha vindo de uma crise muito grande, ele estava atravessando um momento muito grande, inclusive por conta de modificações na área governamental, da parte de políticas culturais, políticas de incentivos fiscais. O cinema já estava em xeque. A pandemia é só a bala de prata que faltava para matar, porque nesse momento, por exemplo, eu fico pensando nos técnicos de cinema, que estão sem trabalho nesse momento. E eles não é aquele cara que pode improvisar, começar a vender sanduíche natural. Ele não sabe fazer sanduíche natural. Ele é o melhor captador de som do cinema brasileiro, mas ele não sabe fazer sanduíche natural. Então é nessas pessoas que eu estou pensando. Porque tudo isso aí vai ter que ser remontado. O parque tecnológico está mantido. Quando eu penso, por exemplo, na Globo, os estúdios estão lá. Agora, vai faltar o material humano. Esse material humano que nós teremos que olhar. Então o cinema, eu penso um pouco antes da chegada na tela. A feitura do cinema vai ser problemática. Enquanto se não tivermos uma vacina, por exemplo, como se darão as relações entre personagens? Como é que as pessoas vão poder se relacionar com segurança? Será que nós agora, no currículo do ator, teremos de pedir também um atestado de saúde dele? Então são questões que vão ser colocadas à frente. Nós vamos ter que repensar a forma de fazer cinema. Eu acredito que coisas que serão exigidas, baixo custo, As superproduções, as megaproduções estão fora de questão. Ninguém tem fôlego para fazer esse tipo de investimento. Vai ter que começar do zero praticamente. Então nós vamos retornar no tempo. E eu acho que a chave para isso, nesse sentido, é a criatividade. As pessoas terão de voltar a ser criativas, porque a dependência agora é diferente, não é mais tecnológica. Agora a dependência vai ser do humano, do elemento humano nessa história. E eu acho que pela primeira vez nós teremos uma chance de valorizar o elemento humano. O cinema vinha muito nesse aporte tecnológico das últimas décadas, o cinema quase que prescindia das pessoas. Eu estava brincando dizendo assim, daqui a pouco o ator não é mais necessário. Mas o cinema provou que não é mesmo, estão fazendo coisas aí sem atores. Agora, eu acho que com essa volta que nós teremos ao marco zero, de novo, o elemento humano vai ser o mais importante. Vamos ter que reaprender a lidar com isso, tudo em níveis muito menos ambiciosos do que vinha acontecendo ultimamente.
Não, eu acho, aliás, interessantíssimo, acho bem forte, acho que bem analítico. E por esse lado tem algo positivo, né, Marçal? Que é o humano mesmo, é a nossa. É a gente como protagonista de uma série de coisas, né? Eu acho que. Porque, de alguma maneira, a arte vai contando um pouco a nossa vida, né? E durante um certo. E acho que nesse momento que a gente está isolado, por exemplo, pelo menos a grande maioria, quem consegue, o que está nos salvando um pouco é a arte, né? Eu estou vendo aí o seu fundo. Livros, tenho certeza que de vez em quando você cansa ali, você vai assistir um filme, você vai assistir uma série. É a arte que está nos alimentando, né? A arte que vinha sendo relegada, né? Acho que talvez
desse um pouco de vista. Oportunidade de fazer uma avaliação do produto cultural, do produto de arte, né? De maneira diferente. Você imagine uma coisa, se não houvessem os streaming.
Pois é.
O quão tedioso seria esse recolhimento? O quão tedioso seria esse recolhimento? Com tudo isso, é uma coisa tediosa, é uma coisa que vai criando desespero, a gente sabe disso. Então, passamos a prestar mais atenção nessas coisas, sabe? A arte tem uma importância fundamental na vida das pessoas, sabe? Ela é indispensável à sobrevivência e à saúde mental das pessoas. Não é meramente você ir a um museu apreciar a Mona Lisa porque a Mona Lisa é um clássico, não, é mais que isso. Eu acho que a forma de fazer arte vai mudar, a forma de apreciar a arte também vai mudar.
Não, sem o próprio jornalismo, né, Marçal? De alguma maneira ele está se reinventando. Hoje você pega um jornal nacional, por exemplo, você vê as matérias, são todas captadas ali por Skype, como nós estamos conversando aqui, você não tem uma precisão de imagem, então você precisa colher, porque você não tem os deslocamentos. Isso vai mexer, né? E você estava falando do cinema e eu comecei a fazer um exercício aqui com as produções de matéria. Você não vai mandar mais uma equipe para ouvir uma sonora do Marçal Aquino lá em Pinheiros ou na Vila. Você manda, Marçal, abre o seu computador aí, manda uma sonora. Isso vai mexer com cinegrafista, com deslocamento de trânsito, né? Então tem uma série de coisas, de mudanças, né? Por esse ponto.
A sensação que eu tenho é que nós precisamos morrer para aprender a viver, de novo, sabe? É uma coisa curiosa. Mas é certo que nós vamos olhar para frente e vamos encontrar uma realidade completamente diferente da que conhecíamos. Então, essa história de voltar à normalidade que se falava no começo, esqueça, não existe essa normalidade. Essa normalidade, a rigor, ela era ilusória. Precisou ser necessário que um vírus nos mostrasse isso. Aquele equilíbrio, aquela coisa de esperar do outro ou ignorar o outro, né? Isso tudo é diferente, vai ser diferente. Não dá para prever como vai ser, mas é certo que não será igual. Não será igual.
E acho que essa teia, né? Acho que cada vez mais, e acho que o vírus é uma prova disso, que a gente tá conectado, né, Marçal? A gente não via, né? A gente, mais do que nunca, a gente se encontra no outro, a arte nos mostra isso, né? Então, eu acho que desse ponto de vista, tirando tudo isso, claro, parece que estaria errado a gente fazer um exercício aqui de falar, poxa, que as coisas talvez possam mudar, pelo menos a gente olhar por um outro ângulo, no momento que a gente está perdendo vidas, é muito difícil, mas olhando um pouco adiante, talvez seja é o que você falou, né? Eu acho que é um renascimento, né? Uma chance de nascer de novo, né? Eu acho que com outros valores, com outros...
Não, historicamente, o Renascimento, por exemplo, ele veio depois de uma idade de trevas, depois de pestes, sabe? Depois da Grande Peste. Então, existe esse florescer da vida. A única diferença é que esse florescer da vida agora vai ser diferente. Ele não vai ser o mesmo. Não é possível sair à rua loucamente dizendo estamos de volta. Há que haver cautela, há que haver mudança nas relações e na forma, nas formas que as pessoas vão viver. Então, é que o problema é o seguinte, nós estamos no... Eu vejo gente inteligente postulando o que vai acontecer, mas são meros exercícios de futurologia no momento. Na prática, eu digo sempre, como se trata de uma guerra, o importante no primeiro momento é sobreviver. O que um general diz a um soldado, a maior ordem que um general diz a um soldado é sobreviva, não morra. É isso que nós... Quando nós começamos a perder figuras de proa da cultura brasileira, isso sim é uma perda irreparável. Sabe, quando você perde um Aldir Blanc, quando você perde um Sérgio Santana, quando você perde um Flávio Migliaccio, eu acho assim, esta perda é irreparável. O que nós teremos que olhar é para que isso não volte a acontecer. Lá na frente nós teremos que, de certa maneira, criar um antídoto para que isso não ocorra e não nos mostre o quão frágil é a nossa vida. Sabe, como a vida da gente é mesmo um sopro. Como a gente, às vezes, por vaidade, por narcisismo, acredita que é maior do que é. A vida humana, na verdade, é um sopro. Agora foi desnudado isso para mesmo os poderosos. E outra, uma coisa que talvez o vírus tenha importância nesse sentido, ele desconhece classes sociais. Ele devasta uma comunidade de favelados no Rio porque a estrutura é menor, é mais precária, digamos assim. Mas o cara da elite, ele não está sossegado no bunker dele, ele não pode sair à rua. Ele não há o que fazer. Então é bom, terá que ser bom para todos ou não será bom para ninguém.
A transformação ela tem que ser coletiva. E você falou um pouquinho dessa fragilidade, né? Da fragilidade humana, né? Acho que está escancarado aí. A gente está aprendendo a lidar com algo que a gente sempre soube que existiu, que é a morte, né? A morte ela sempre existiu, mas a gente nunca olha para ela, né? Talvez a literatura é aquilo que mais nos conecta, né? A morte tem um sentido na literatura muito, muito forte, muito presente, né? E nesse momento a gente está sendo deparado com ela, né? A gente tem um risco iminente, é o que você falou, você sai na rua, você pode pegar o vírus, passar, enfim. Como é que você vê esse papel da morte na literatura? Como é que a literatura também vai se apropriar um pouco desse momento? Fala um pouquinho vamos entrar um pouquinho nessa sua outra área de atuação, que eu quero também explorar bastante, que é a literatura. Marçal.
A literatura ela sempre esteve atenta às grandes crises do homem, sejam elas externas ou internas. A literatura fala com esse mundo, ela tem esse poder de falar do que é real, está diante dos nossos olhos, daquilo que não está. Está, às vezes, só na nossa imaginação. A literatura, nesse momento, é o momento de aguardar. As pessoas, eu já sei que tem gente escrevendo sobre pandemia... Tem até gente já escrevendo sobre a pós-pandemia. Ué, esse é um exercício de ficção científica. Para um escritor realista como eu, que necessita ir para a rua para ouvir as pessoas, para ver as pessoas, eu acho que eu estou aguardando com grande ansiedade o que virá e o que poderá ser feito. Porque quando você está diante de uma grande tragédia humana, a verdade é uma só. Que literatura que você pode fazer para confortar ou para chamar atenção ou para espicaçar alguma coisa? Eu sempre digo que o roteirista da vida real é imbatível. Ele é capaz, a gente, por mais imaginação que a gente tenha, a gente não é capaz de fazer frente à realidade. O cinema, por exemplo, já teve vários filmes, muitos filmes sobre pandemias, etc. Mas quando você enfrenta ela, como nós estamos enfrentando agora, nós percebemos que os roteiristas não entenderam o problema na dimensão correta. É a mesma coisa que eu dizia sempre, que roteirista vai imaginar um ataque às Torres Gêmeas com dois aviões comerciais. Nenhum roteiro. Se você aparecesse em Hollywood com esse plot, você seria escorraçado. E, no entanto, vem a realidade e esfrega isso na sua cara. Então, eu acho assim, de novo, nós, escritores, estamos acompanhando esse desenrolar com muita expectativa, para ver que livro nós vamos fazer depois, que forma que esse livro vai transitar, porque as livrarias, a maioria delas, vai falir. As editoras que já não vinham bem aqui no Brasil por conta de alguns acontecimentos no mercado editorial estão assim mal das pernas. Então eu não sei, que mais importante para mim, escritor, é pensar que livro eu vou escrever. Aí tem o outro lado da história, que é que também o livro não existe sem o leitor. É preciso pensar que livro esse leitor estará esperando para ler. Será que esse leitor estará preparado para algo pessimista? Será que será um momento de grande hedonismo, onde vamos nos preocupar só com alegria? Será que vamos deixar um pouquinho de lado esse espírito crítico que sempre nos acompanha quando a gente fala de literatura e vamos abrir para... Não sei, eu espero com muita expectativa. Eu acho que assim, nenhum escritor tem obrigação de falar sobre nada. Ele escreve o livro que ele acha que ele deve escrever. Agora, é impossível ignorar o que está ao redor. Sabe, isso é impossível, você vive nesse mundo, você está nesse mundo, portanto você é obrigado a encará-lo, olhar nos olhos e entender o que vai fazer. Agora, nesse momento eu estou escrevendo um livro que vem vindo de um outro tempo, não estou preocupado com a realidade imediata, mas há um momento lá na frente que eu vou ter que olhar para isso. Por quê? Porque isso vai estar ligado àquilo que eu faço, tanto como roteirista quanto como escritor.
O que? Você está preparando um novo livro, é isso? Porque você ficou muito tempo, né? Aliás, eu falei na abertura aqui, Marçal, eu queria... falar um pouquinho desse seu livro, que no meu caso me marcou demais, que é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que eu acho um livro fantástico, depois virou filme, né? Não sei se você participou também do roteiro, agora não me recordo, acho que sim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse título, que eu acho fantástico, e depois eu queria entrar um pouquinho no seu trabalho. O que, que você está... Por onde você está caminhando aí com o novo livro, de que maneira você está... Vamos falar um pouquinho primeiro do Eu Receberia.
Olha, eu receberia um livro que, para mim, ele foi lançado já há 15 anos. Eu não lancei nada depois daquilo, inédito, por conta de outros problemas. Eu escrevi 4 livros nesse período, não fiquei feliz com nenhum deles. Eles não estão acabados, estão guardados, uma hora termino ou não. Não me pareceu interessante fazer. Eu não tenho obrigação nenhuma, eu publico livros quando eu acho que devo publicar as histórias. Eu receberia até uma história curiosa aqui. Como acontece no meu processo, às vezes o título vem antes. O Invasor foi assim. Eu acordei um dia de manhã e pensei, o Invasor é um baita título, hein? Que história eu vou escrever para... E o Eu Receberia foi parecido. Uma vez eu estava saindo de um bar com um amigo, poeta, por sinal, um ouvido musical maravilhoso, e me ocorreu esse título, do jeito que nós estamos falando aqui. Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Eu virei para ele e disse, o que, que você acha disso? Ele olhou para mim e disse assim, parece um verso ruim de bolero. Eu nunca esqueci disso, porque a partir daí, como se fosse uma espécie de maldição, para cada pessoa que eu dizia que eu estava fazendo um livro com esse título, a pessoa torcia o nariz e dizia, mas como é que o leitor vai lembrar do título? E eu dizia, mas isso não é um problema meu, o meu problema é escrever um livro com esse título. Tem um momento que eu não falo mais do título. Eu estava escrevendo um livro e eu falei, não vou mais falar para não ouvir isso aí. A única pessoa que gostava do título era o Beto Brandt, o diretor com quem eu trabalho, com quem eu tenho uma grande parceria. Os demais não, todo mundo era contra. Para você ter ideia, às vésperas da publicação do livro, eu já estava com as provas do livro fazendo correção, eu recebi um telefonema do Rubem Fonseca, meu querido amigo Zé Rubem Fonseca. E o Rubem Fonseca me disse, eu acabei de ler o seu livro. Eu nem sabia que ele estava lendo, porque uma amiga nossa, tinha uma amiga em comum, passou para ele os originais. E ele me disse, tem um erro no seu livro. Quando ele disse que tem um erro no meu livro, eu puxei as provas do livro. Eu falei, dá tempo de corrigir, porque eu ainda estava revisando as provas. E ele disse assim, o título. Eu falei, o que, que tem o título? O título não é esse, está errado, ele me disse. E eu, como está errado, maestro? Esse é um título que eu adoro. Ele disse assim, não, o título do livro deveria ser o nome da personagem, Lavínia.
Lavínia.
E eu, pela primeira vez, eu disse, maestro, discordo. E lancei o livro com esse título. 13 anos depois, portanto, há 2 anos, eu estive na casa do Zé Rubem, fui cumprimentado por um aniversário, fomos tomar um café, e eu disse a ele, maestro, agora, 15 anos depois, o que, que você me diz do título? Ele falou, eu continuo achando que está errado. Então não tem jeito, todo mundo acha. Eu fui participar da primeira Flip com esse livro. Então, na hora de ler o capítulo lá, a Flip ainda era pequenininha, era para 250 pessoas, lá em Paraty, eu estava fazendo uma mesa com a Patrícia Mello, minha amiga Patrícia Mello, e o apresentador era o Flávio Pinheiro, jornalista. E no camarim ele me perguntou, eu estou vendo aqui o capítulo que a Companhia das Letras está distribuindo, mas ela não coloca o título, ela diz apenas romance inédito. Eu disse, porque tem um título controvertido. E eu falei o título para ele, ele olhou para mim e disse, o título é lindo. Eu falei, beleza, mas eu não vou falar. Quando ele foi me apresentar, foi nos apresentar lá na plateia, para a plateia, ele disse, tem um título lindo o livro, mas ele não quer falar o título. Então a plateia, claro, começou aquela história de fala, fala, tem que falar. E eu disse uma frase, eu estava sem editor na ocasião. Eu não tinha, eu tinha acabado de sair da Kozak Naif. Eu tinha rompido com a Kozak e eu não tinha editor, estava solto no mercado. Eu disse assim, ok, eu vou falar o título, mas eu sei que nenhum editor vai querer publicar. E quando eu disse o título, o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, estava na primeira fila, ergueu a mão e disse, eu publico. Quando ele disse isso, eu virei macho. Eu falei, agora ninguém muda esse título. O curioso é que depois que o livro saiu, o movimento foi totalmente contrário. Pessoas que me diziam que compraram o livro só pelo título. A revista Playboy elegeu o título mais sexy da literatura brasileira. E por aí vai. Eu me lembro do produtor de cinema dizendo, vocês vão fazer um filme. Se for mexer no título, eu retiro o dinheiro. Eram coisas desse gênero. Então, para mim, foi muito, muito legal fazer. O fato de eu não ter publicado nada nesses anos todos foi ótimo para o livro, porque ele continua aí. Você entra nas livrarias, o livro está lá exposto, é um livro que vendeu bastante, para os meus padrões, evidentemente. Me deixou muito feliz. Eu sou muito satisfeito com o resultado deste livro.
Então, o livro é fantástico. Eu sou apaixonado pelo título. Tem uma pessoa que às vezes não me pergunta... Ou às vezes eu faço alguma postagem, falei, esse título para mim é encantador. E hoje eu tenho esse livro lá na minha biblioteca, e quando eu estava me preparando aqui para esse papo com você, fazia tempo, né, que eu tinha. Fui procurar ali, eu fiz questão de achar o livro, colocar ali do lado para me preparar um pouco aqui pro papo, enfim, deu uma relida em alguns trechos, enfim, é um livro fantástico. E Marcelo.
De lá para cá eu fiquei em silêncio, porque. Silêncio,
o que você está fazendo agora? Por onde você... O que você está caminhando aí?
Eu escrevi três outros livros. Eles estão em fases diferentes de conclusão. Um deles falta só um capítulo. Eu parei cada um deles por um motivo. São motivos diversos. O mais grave foi um livro no qual eu investi 6 anos da minha vida. E no final, faltando só um capítulo, eu entendi que eu não deveria publicá-lo. Não é o momento, o país passou por uma mudança e havia uma polarização naquele momento que não me interessava. Me pareceu que se eu lançasse aquele livro daquela maneira, eu teria que dar muita explicação, e eu não gosto. Eu acho que livro não precisa de bula. Livro deve ser lido por cada um, cada pessoa deve ler o livro e ter a sua leitura. Então, nesse momento, não havia angústia nenhuma. Há 2 anos eu comecei uma novela policial, e essa novela policial eu estou terminando agora, graças a essa parada involuntária, né? Eu pude dedicar mais tempo para essa novela, e essa novela está por 2 ou 3 capítulos, eu devo terminá-la, e depois nós vamos ver o que, vai acontecer.
Deve ser até o meio do ano, é isso, mais ou menos?
Eu tenho uma versão desse livro pronto, é um livro grande, é um livro que depois de pronto, ele deve ficar quase com 300 páginas. Eu considero que é uma novela policial, mas evidentemente não é meramente uma novela policial, o livro tem outras consequências, digamos assim, ele tem outros abismos dentro dele. Me divertiu muito. Eu digo sempre, nesse momento nem sei se será possível publicar, porque a gente não sabe como ficarão as coisas depois. Mas o fato de eu ter escrito, de estar escrevendo, eu redescubro que o maior prazer de um escritor é o momento da escrita. Não é o momento de você receber prêmio, que é muito bom para o ego. Não é o momento de você, sei lá, você virar best-seller, que é bom também. Mas eu te digo, o grande momento do escritor é quando ele consegue fazer o caminho que existe entre a imaginação e a página em branco. Quando você consegue percorrer esse caminho e botar na página algo minimamente satisfatório, é nesse momento que você diz, eu sou um escritor. Então, para mim, o processo de escrita deste livro foi uma das coisas mais prazerosas que eu tive nos últimos anos. E melhor, um prazer continuado, porque não foi aquela coisa assim, agora eu não sei quando vai dar para escrever, talvez domingo, talvez à noite. Não, eu levantava de manhã, nesse período, tomava café e falava, o que eu vou fazer? Ah, vou escrever. E esse prazer, então, para mim, assim, tem sido um processo, na medida que eu não acabei, tem sido um processo muito prazeroso, como eu não vivia desde que eu comecei a escrever, quando eu tinha 15 anos. Quando eu comecei a escrever, como você não tinha compromisso com nada, você escrevia numa boa. Quando você começa a publicar, começa a circular com o livro para lá e para cá, parece que muda um pouco essa relação entre a literatura e o escritor. E eu pude, então, nesse processo, por uma série de coisas involuntárias, redescobrir o prazer de escrever. Então, eu estou muito feliz, porque nesse momento, se eu chegasse no hotel, eu iria escrever na ficha, escritor.
Ô Marcelo, estamos caminhando aqui pro final. O livro traz alguma coisa desse momento ou não? Não, né? Acho que eu fiz essa pergunta também pro Ratum, ele falou que não.
É uma curiosidade. Curiosamente, o livro se passa em 1973.
O ano que eu nasci, pô.
Ocorre exatamente nesse ano. Então, eu achava, quando eu comecei a escrever, foi uma coisa instintiva, eu não faço nada muito determinado, eu entendo que aquele livro está se oferecendo a mim, aquela história, e eu entendi que era uma história que se passava na década de 70. E mais precisamente em 73, por uma série de coisas que aconteceram naquele ano. umas coisas que eu, como jornalista, já como ser vivente, eu já tinha idade na época, né? Eu resolvi que o livro se passaria em 73. E eu entendi que, para mim, na narrativa, era muito vantajoso. Não tem celular, não tem câmeras em tudo quanto é canto. E por se tratar de uma história policial, foi sensacional. E mais que isso, eu pude, pela primeira vez, utilizar como pano de fundo a ditadura brasileira, que ela afetava a vida das pessoas, e mostro isso, como ela afetava a vida desses personagens também. E, curiosamente, isso acontece no momento em que eu sinto que o Brasil está vivendo uma situação muito parecida, porque parece-me que as liberdades estão tolhidas, com todo o aparato de comunicação que nós temos, parece que o povo não é ouvido, parece que os anseios do povo são esquecidos por um poder autoritário. Então, o livro, nesse sentido, assim, um livro que não tem nada com o que está acontecendo. Agora, a literatura tem essa mágica, né? Às vezes você faz um livro pensando uma coisa, você escreve uma coisa, e ela extrapola esse desejo e ela vai a outros lugares. Então, por enquanto, o meu desejo nesse momento é terminar esse livro com grande alegria.
Que legal, deve ser um belíssimo livro, e acho que para você deve ser muito especial também, depois de 15 anos, né, você publicar. Então eu acho que vai ter aí também todo um... algo que mexe com você.
Oi? Eu tenho um debutante na mão de 15 anos. É.
Que legal. Ô Marcel, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa. É uma marca aqui do podcast, né, que o entrevistado escolha um livro, né, que ou pode ser algum livro que converse com esse momento, ou algum livro que te marcou, que você gostaria de compartilhar com quem vai estar nos assistindo e nos ouvindo, né? Eu queria que você desse essa indicação. E também uma música que marca aqui o nosso encerramento, o nosso bate-papo aqui.
Maravilha. Olha, eu acho que não existe momento mais adequado. Várias vezes a literatura se ocupa das distopias, das pestes, das pandemias, etc. Agora, eu acho que o momento mais perfeito na literatura está num livro chamado 1984, do George Orwell. Eu acho perfeito ler esse livro agora, porque mais do que nunca, aquilo é muito real. Você vai estar lendo um livro que, se a época que ele foi publicado, ele parecia distante, parecia um sonho, de tudo que nós vivemos até agora, esse livro vai parecer que você está abrindo o jornal do dia. Isso é que eu acho espetacular. Música, cara, eu vou escolher uma música do ano, da década de 70, um artista que já não está mais entre nós, mas está, porque cada vez que nós ouvimos essa música, ele estará mais vivo do que nunca, que é o Luiz Melodia. Eu adoro Pérola Negra, eu acho maravilhoso. Pérola. Dificilmente passa um dia aqui na minha casa sem que essa música seja ouvida. Para mim, clássico é isso.
Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando.
Legal, pô, encerrar com Luiz Melodia é muito legal. Marcel, primeiro agradecendo aí a gentileza, dividir um pouquinho esse momento aqui com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores. Muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite, e vamos torcer para que tudo isso, que renasça, como você disse, num determinado momento, né? Que a gente possa renascer mais melhores, mais humanos, com mais arte, com mais sentido. Pelo menos esse é o meu desejo, tenho certeza que é o seu também. Enfim, muito obrigado. Obrigado, Marcel.
Eu é que agradeço, eu te espero, sou partilho dessas todas as esperanças suas. Eu estou esperando o dia em que a gente possa voltar a abraçar outro ser humano.
Legal. E o 45 do Primeiro Tempo volta a qualquer momento, claro, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a enxergar um pouquinho tudo isso que está acontecendo. Um abraço e até lá.
Enxugue meu pranto. Prova de amor, mostra o teu novo canto. Escrevo no quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo.